A palavra de Deus fala a respeito de sentinelas, atalaias, que ficavam sobre os muros com a função de vigiar a aproximação do inimigo e poder dar o alarme. Eles eram peças fundamentais na segurança do povo. Deus usa essa figura no Velho Testamento para falar a respeito da nossa responsabilidade de oração. Esse é o assunto da nossa conversa e nos próximos minutos nós vamos nos aprofundar nele. Fique comigo. Estou hoje em Juí, Rio Grande do Sul, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto que basearemos a nossa reflexão é Isaías, capítulo 62, versículos 6 e 7. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Enquanto a NVI optou por sentinelas, outras versões usam as expressões guardas, vigias e até mesmo atalaias. Esses homens na antiguidade tinham a função, a responsabilidade da vigilância. E normalmente eles levantavam a sua voz, emitiam barulho para anunciar a aproximação do inimigo, para causar algum tipo de resposta defensiva no povo da sua própria cidade. No entanto, aqui, a palavra de Deus está falando sobre sentinelas que estão em vigilância, mas a função deles não é clamar ao povo para que eles produzam algum tipo de resposta, é clamar ao Senhor, é clamar diretamente a Deus para que ele faça algo especial. E algumas verdades aqui nessa figura, nessa alegoria das sentinelas sobre os muros. É importante que a gente possa entendê-las. Em primeiro lugar, nós, quando olhamos para a história da igreja, vemos que, embora comece de uma forma gloriosa, ela vai passar por uma fase de declínio. Aliás, na história, referem-se à igreja falando do período das trevas, como um período de mais de 1000 anos, onde ela se distancia dos seus princípios, das suas verdades, das suas práticas originais, até que comece um movimento, 500 e tantos anos atrás, chamado a Reforma Protestante, que foi uma busca para se retornar à verdade, às práticas iniciais. Desde então, e podemos dizer que a reforma começou, mas não terminou, estamos na expectativa de que Deus produza a restauração na sua igreja. Em Atos, no capítulo 3, o apóstolo Pedro pregando diz: convém que os céus contenham, segurem a Jesus Cristo. Está falando do tempo da sua vinda. Convém que os céus contenham a Jesus Cristo até o tempo da restauração de todas as coisas, conforme Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. Independente da cronologia escatológica que cada escola de pensamento cristão tenha, algo inegável é: o tempo que precede a vinda de Nosso Senhor é um tempo de restauração. Deus está restaurando a sua igreja. E nós precisamos entender que Jerusalém, no Velho Testamento, ela tem uma aplicação tipológica em relação à igreja no Novo Testamento. No livro de Hebreus, nós somos chamados de a igreja dos primogênitos arroladas no céu e somos vinculados também com essa Jerusalém. Gálatas, capítulo 4, o apóstolo Paulo também faz menção de uma Jerusalém de cima e de uma terrena e nos relaciona com essa Jerusalém de cima. Clamar para que Deus reestabeleça Jerusalém, que na época do Antigo Testamento era o centro da nação de Israel, o povo de Deus, é hoje, no seu significado, na projeção da sua tipologia, é hoje clamar pela restauração da igreja. Nós temos andado e caminhado na expectativa de avivamento, de avanço da igreja, e não podemos apenas esperar por isso. Nós precisamos entender a responsabilidade que temos de orar para que isso se torne verdade e realidade. Embora nem todos sejam sentinelas sobre os muros, embora nem todos tenham a mesma função de vigilância, nós, quando observamos a responsabilidade de oração, podemos atribuir isso a todos os cristãos, embora alguns terão talvez um chamado de Deus para mergulharem de uma forma mais profunda nessa área. E quando falamos sobre a restauração que Deus quer produzir na igreja, precisamos entender a importância dos intercessores, a importância desses sentinelas. Os muros, né, falam de proteção. Os sentinelas eram vigias que estavam numa posição mais alta, privilegiada, no sentido de detectar movimento e clamar para que o povo desse resposta defensiva. Mas como falei anteriormente, essas sentinelas que Deus levantou clamam a ele, dirigem sua voz a ele. Gosto muito de uma declaração de John Wesley, grande avivalista inglês, que dizia: parece-nos que Deus é limitado pela nossa vida de oração. Ele nada faz pela humanidade, a menos que alguém o peça para fazê-lo. Veremos inúmeros casos onde sem oração não haverá uma ação da parte de Deus. Tiago 4:2, por exemplo, diz: nada tendes porque não pedis. Algumas pessoas deixam de receber não porque Deus não quer fazer, mas porque elas não entenderam o princípio, o mecanismo, a prática da oração. E a oração não é apenas para que cada um de nós se dirija a Deus pedindo aquilo que lhe interessa como indivíduo. Nossa responsabilidade de oração envolve aspectos corporativos, o interesse de toda a igreja, o que Deus quer fazer em toda a terra. Nós temos responsabilidade de orar. Em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 10, Jesus nos ensina a dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Se o reino de Deus se estabelecesse sem necessidade de orarmos, se a vontade de Deus simplesmente se cumprisse automaticamente, sem que nós tivéssemos nenhuma participação nisso, qual seria a razão do comissionamento de Jesus para que nós orássemos? Mas é justamente quando nós entendemos a responsabilidade de orar que compreendemos também que somos cooperadores com Deus, como diz Paulo, não apenas quando pregamos, mas também quando oramos, quando clamamos a Deus. Agora, o texto de Isaías, além de nos falar sobre clamar ao Senhor, fala sobre fazer lembrado o Senhor e não dar a Ele descanso. O texto tanto fala a respeito dessas sentinelas não se cansarem. O verso 6 termina dizendo: vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a Ele descanso. Na verdade, esse texto fala não só de oração contínua, mas fala de oração incansável. Não podemos nos cansar. E a Bíblia diz que essa responsabilidade é também não dar descanso a Deus. Em outras palavras, é uma linguagem, obviamente, humana, apenas que nos ajude a entender a responsabilidade da insistência, como se tivéssemos o dever de importunar a Deus até que Ele faça algo. Obviamente, como falei, essas terminologias, né, chamamos isso na teologia de antropomorfismo, é apenas uma forma de tentar comunicar o entendimento que o homem absorve. Porque Deus, na verdade, não se incomoda com as nossas orações e também, tecnicamente, podemos declarar que Ele não precisa ser lembrado, uma vez que Deus não tem nenhum problema de amnésia ou lembrança. Aliás, temos textos da Palavra de Deus que falam isso. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10, a Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer das nossas obras. Então, Deus não apenas não tem problema de lembrança, como em alguns casos, se Ele assim agisse, a própria palavra de Deus classificaria isso como injustiça. No entanto, Deus nos ensina a lembrá-lo. Em Isaías, no capítulo 43 e no versículo 26, nós temos uma declaração muito específica da parte de Deus nesse sentido. O texto sagrado diz assim: desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Deus está dizendo: desperta-me a memória. Na verdade, não é que Deus tenha se esquecido, mas nós precisamos nos posicionar como faríamos para lembrar qualquer pessoa de uma promessa. Entrar em juízo, demandar algo em oração diante de Deus. É exatamente isso que Moisés fez intercedendo pelo povo de Israel. Quando o Senhor fala a respeito de destruir aquela geração que saiu do Egito por conta dos seus pecados, da sua resistência a Deus, Moisés se levanta e começa a dizer o que as nações vão dizer a respeito do Senhor, que o Senhor falhou. Ele não estava apenas defendendo Israel, ele estava defendendo os interesses de Deus. E de alguma forma, não é que Deus tinha que ser lembrado por Moisés a respeito disso, mas o posicionamento de Moisés, de agir para com Deus em oração, como quem lembra, diz respeito ao nosso envolvimento, à nossa participação, ao nosso posicionamento diante das promessas de Deus, diante daquilo que Ele tem falado, diante daquilo que Ele tem prometido e disponibilizado. Acredito que nós, como igreja brasileira, precisamos entender a nossa responsabilidade de nos posicionarmos diante de Deus em oração, fazendo lembrar do Senhor a respeito não apenas das promessas genéricas para toda igreja em toda a terra, mas também de palavras proféticas que têm sido liberadas sobre a nossa nação, de promessas de avivamento, daquilo que Deus disse que faria na igreja e por meio da igreja brasileira. Precisamos entender, né, a importância desse clamor a Deus para que o Senhor se lembre. Nós vemos em Juízes, no capítulo 16 e no versículo 28, Sansão clamando a Deus para que ele seja de fato lembrado. Ele diz para o Senhor: depois do Senhor ter operado um grande livramento através do teu servo, eu vou aqui morrer de sede. Ele clama ao Senhor para que o Senhor abra uma fonte, e a Bíblia diz que Deus não apenas ouviu, como abriu a fonte. Depois, Sansão vai chamar aquele lugar de a fonte do que clama, porque aqueles que clamam são atendidos por Deus. Olhamos também para 2 Reis, capítulo 20, verso 3, quando Ezequias, diante da notícia de que morreria da sua enfermidade, vira para a parede, chora, e ele pede que o Senhor se lembre da forma como ele andou diante do Senhor. Novamente, essa ideia de lembrança, né, não significa um Deus esquecido, significa que chamamos, através da oração, chamamos Deus a um posicionamento diante daquilo que ele falou. Acredito que isso tem muito mais a ver conosco do que com Deus. Deus não está esperando ordens ou instruções humanas, mas quando nos misturamos nele com essa parceria, quando nos levantamos para defender os seus interesses, para nos posicionar em cima daquilo que ele falou, essa atitude de fé abre caminho para que a ação de Deus se manifeste. Não apenas temos essa responsabilidade, entre aspas, de lembrar Deus, mas temos que fazer isso continuamente. A Bíblia fala sobre não termos descanso, não darmos descanso ao Senhor noite e dia até que ele age. Em Lucas capítulo 18, verso 1, Jesus nos ensina sobre a responsabilidade de orar sempre e não desfalecer. Ali é ato contínuo, é uma oração ininterrupta. Essa é a nossa responsabilidade. Precisamos nos levantar como verdadeiros sentinelas sobre os muros, sentinelas da oração, nos posicionando com firmeza e determinação. Em Atos 12, verso 5, diz que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia oração contínua a Deus por ele. Se entrarmos nesse lugar de oração contínua, viveremos os mesmos milagres e as mesmas intervenções de Deus que eles também viveram. Isso é para mim, isso é para você, isso é para o nosso tempo. Isso é para a igreja brasileira. Se permita ser um sentinela da oração e haja de forma contínua, cumprindo a sua responsabilidade até que o Senhor restabeleça a sua igreja como objeto de louvor na terra.